Boa tarde, doutora Carmen. Muito obrigada por aceitar aqui o meu convite.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Edson. Boa tarde, queridos ouvintes. Catarina Gursky. Boa tarde. Estou me preparando para ir jantar aí.
Doutora, ontem, né, quando nós estávamos conversando para agendar a entrevista, a senhora me passou algumas das suas áreas de atuação. Eu até aproveito aqui também para falar ao vivo que já convido para voltar outras vezes, porque só os dois temas que a gente separou já dava horas e horas de entrevista. É muita coisa, são 38 anos de profissão, né?
Sim, verdade.
Então, hoje vamos começar falando da questão da iridologia. Falei certo?
Sim.
O que que é isso?
Bom, hoje existem várias áreas da iridologia, né? Mas iridologia, se for teorizar, iridologia é uma arte e uma ciência. Arte, você já nasce com uma habilidade para isso, né? E uma ciência de se avaliar todo estado de saúde física, mental, emocional e até espiritual. Então, o que é espiritual? Quando a gente abre uma íris, quando a gente fotografa a íris e abre ela no entorno, muitas vezes a causa das doenças é o afastamento de Deus. E é real.
E agora com a pandemia, com a quarentena, né? As pessoas, né? Eu sinto muito, estou rezando em casa, obviamente, mas, por exemplo, não estamos indo na igreja e sentimos essa falta, né?
Sim, mas eu tenho trabalhado muito, né? Eu não parei meu trabalho e eu tenho visto que as pessoas, com a pandemia, se achegaram muito mais a Deus.
Que interessante.
Porque tem mais tempo e também porque nós somos o corpo, né? Então, eu acredito assim que quando nós temos mais tempo e com a pandemia também aconteceram vários outros problemas dentro das famílias, né, como desemprego. Então, é um momento assim de tensão, né?
Nessas dificuldades a gente acaba também se aproximando mais, trabalhando mais a nossa fé, né?
Sim.
Até falando ainda dessa questão da iridologia, a senhora me explicava ali por WhatsApp que não é fazer, né, esse diagnóstico e localizar os problemas da pessoa, não é esse o objetivo, né?
Na verdade, iridologia não se faz diagnóstico, nem avaliação médica não se faz diagnóstico. Diagnóstico só se faz com exame anatomopatológico, é tirar a célula, avaliar e ver o que tem, né? Então, a iridologia, ela é um meio da gente avaliar o desenvolvimento da saúde. Ou seja, verificar quais são os pontos fortes que a pessoa tem. Muita gente chega para mim apavorado. O Edson mesmo, quando veio fazer a primeira consulta, ele estava suando frio, porque ele estava com medo do que eu iria encontrar lá dentro. Mas não é assim. A gente, o profissional habilitado, ele não vai relatar as disfunções letais. O profissional habilitado vai ver quais são os pontos fortes, aonde estão os pontos fracos e fazer recomendações.
E qualquer pessoa pode, no caso, fazer uso, né, consultar um profissional habilitado da iridologia?
Sim.
Criança, adulto, idoso?
De 0 a 100 anos.
E quais seriam os principais benefícios que a senhora poderia destacar, além, né, de só já ter comentado, de poder identificar esses pontos fortes?
Da iridologia?
Isso,
Bom, primeiro que nós, principalmente aqui em Palmeira, né, eu já tenho uma clientela, assim, considerável. O principal foco é que você acaba desenvolvendo a saúde. A iridologia não é para prevenir a saúde e nem para encontrar doenças, é para desenvolver a saúde.
É que às vezes as pessoas acham, né, que só tem que procurar profissionais quando está doente, né, ou até mesmo só para prevenir. E ela a nossa saúde tem que ser sempre a prioridade, né, doutora?
Sim. E em todos os lugares, o maior motivo que as pessoas me procuram é qualidade de vida, né, melhorar a sua qualidade de vida. Problemas com depressão, né, o que muito vem, só que 90% dos casos, as pessoas que chegam com histórico de depressão, elas não têm depressão.
Que interessante.
Às vezes chega com o histórico de uma doença, né, pregressa, um internamento hospitalar, E quando você vê, não era nem aquilo que era o que estava realmente... Era, por isso que eu gosto da iridologia comportamental, porque era um comportamento, era um problema familiar, né? Então, é um ganho secundário com a doença, isso acontece muito com idosos, né? Que daí, quando fica doente, ganha atenção, então você tem que trabalhar isso. Mas é lindo, porque é, todos nós temos fraquezas, né?
Com certeza.
Pontos fracos, pontos fortes, né?
E tem que ser trabalhadas,
tem
né?
Tem que ser trabalhado. E é bem, bem fácil, porque senão eu não estaria trabalhando aqui em Palmeira 14 anos.
Sim.
Eu tenho uma clínica em Curitiba também, que também... Né, tem uma clientela, não parei de trabalhar agora, né, em tempo de pandemia, e tem uma clínica em Santa Catarina também. Então, é bastante trabalho, e principalmente agora, que os, muitos profissionais... Porque para um profissional como eu, que tem 38 anos de profissão, eu já sou do grupo de risco.
Uhum.
Então, a maior parte dos colegas também já está nesse grupo, né? Mas eu acredito que a gente deva seguir o protocolo e imunidade 100%, todos os cuidados e continuar os atendimentos.
Para fechar a temática da iridologia, até separei, porque quando eu fui escutando o áudio que a senhora me mandou hoje de manhã para me ambientar com o assunto, eu fui anotando ali. E uma das frases, a senhora até lembrou que foi o próprio Jesus mesmo que disse: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Acho que isso define muito essa prática, né, doutora?
Define, porque os olhos, eles são a porta da consciência. São a porta da consciência. Por isso que é dito que os olhos são a janela da alma. Por quê? Mesmo com máscara...
É verdade.
Você sorri com os olhos. Você sabe quando a pessoa não está rindo, quando ela está rindo, quando ela está nervosa.
Gostou, não gostou,
né? Então, a questão do olhar... ela é a simbologia maior da vida. Porque pelo olhar você acolhe e pelo olhar você afasta.
Nossa, que bonito, amiga. Que bonito e forte. Nos faz forte. Muito refletir, né, doutora?
Sim.
Falando agora a respeito da terapia floral. O que, que é isso e ainda aliado? Tecnologia Quantum Health.
Tecnologia Quantum Health. Health, saúde. Cura. E a tecnologia quantum, né? Então, é uma alta tecnologia. Por quê? Porque esses produtos, eles são chamados infocêuticos. O que, que são infocêuticos? Eles não são fármacos, não são produtos farmacêuticos.
Uhum.
Um fármaco, quando você toma via oral, quando aplica, né? Ele entra na corrente sanguínea a 1 centímetro por segundo. Lentamente.
Uhum.
E o infocêutico, ele entra na velocidade da luz. Por quê? Porque ele é uma informação de frequência bioeletrônica. Então, é a eletrônica a serviço da vida. E eu gosto muito desse tema porque eu também sou formada em eletrônica.
Que
né?
Legal.
Sim,
cara.
Por isso que eu sou professora de pós-graduação em saúde quântica, uhum. né? Em física quântica aplicada. Então... quando você usa uma informação, é como eu comentava com você no áudio hoje de pela manhã.
Uhum.
O ser humano adoece, ou qualquer ser adoece, porque saiu da sua frequência original. Qual é a frequência original? Qual é o equilíbrio de sangue original, né? Hoje em dia, com o nosso meio ambiente, e principalmente com o meio ambiente psíquico-emocional... que é agora o momento da pandemia, com esses medos todos, né? Facilmente, teu sangue fica mais ácido, o pulmão, né? Coração vai bater mais rápido, ou seja, todas as tuas funções vão ficar em desarmonia. Aí é que é preciso, é necessário você relaxar, meditar, diminuir o ritmo, mudar a frequência. Eu nunca vi tanta gente em loja de material de construção como agora. Nunca vi tanta gente em armarinho como agora, os que estão abertos. Por quê? Porque aí as pessoas relaxam, porque elas estão muito tempo em casa, então começa a fazer outras coisas, outras atividades, e isso vai normalizando a frequência delas. Então, esses florais dessa tecnologia, eles são utilizados para correção, para harmonização, Né? Aqui em Palmeiras, eu já trabalho nessa área aí, já faz mais ou menos uns 10 anos com essa área. Eu também trabalho com a terapia floral, que é o floral artesanal, né? Que foi o primeiro, né? Uhum. Porque esses da tecnologia Quantum Health, eles também têm os florais artesanais na composição, né?
Ah, sim.
E, só que eles são biofísicos, né? E o floral artesanal, ele é o componente maior da flor. Tanto é que foi os 38 florais, que foi o primeiro sistema floral, que foi do Dr. Eduard Bach, em 1936, que ele criou, foi colocado as essências num laboratório de espectrofotometria e foi colocado cada essência nesse microscópio, né? E ali cada essência tinha uma cor e tinha uma frequência.
Interessante.
Então, tudo isso é cientificamente comprovado, né? Ele altera. Só que eu, por exemplo, trabalho com matéria médica. Eu não trabalho com esse floral serve para isso, para aquilo. Uhum. Né? Como as pessoas, às vezes, chegam lá, tem uma lista. Ah, para o medo você vai usar isso.
É, eu já vi.
Mas não deve ser assim, sabe? Porque a pessoa é como uma folha de árvore. Nenhuma é igual à outra.
Uhum.
E, então, a gente deve sempre estar olhando o quê? A pessoa, o ser. Por isso que a gente não chama de paciente. A gente chama de interagente. Porque aquele que vem em nós buscar auxílio, ele está interagindo com a nossa sintonia. E pela sintonia, pela harmonia que nós temos, nós fazemos as trocas. Ah, então quer dizer que a pessoa chega no consultório e já se movimenta a cura? O Edson está aqui que não me deixa mentir. Já no momento em que o interagente está ali na nossa frente, uhum. ele já está se curando. E para isso, o terapeuta já tem que estar curado. Porque eu só posso oferecer o que eu tenho. O que eu tenho, não posso oferecer.
E essa técnica também, de zero a mais de 100 anos, qualquer pessoa.
Sim, qualquer pessoa, plantas, agora acabei de salvar um limoeiro, né? Plantas, animais, cachorro, gato, passarinho, cavalo. Né?
E é uma coisa que me chamou muita atenção quando a senhora foi explicando essa questão da individualidade, né? Porque, por exemplo, pegando a questão do estresse. O que me deixa estressada, me afeta, não é o mesmo que afeta a senhora, que afeta o Edson. E isso tem desdobramentos, né?
Sim, exatamente isso. Então, cada pessoa reage de uma forma, de acordo com o seu ambiente interno. Porque, às vezes, você vai conversar com uma pessoa de rua, por exemplo. Né? Uma pessoa de rua. Ou uma pessoa que mora em condições totalmente desfavoráveis, mas ela está num equilíbrio tão grande que outra pessoa que mora bem, que não tem problema, né, não tem a mesma condição.
Doutora, para finalizar o nosso bate-papo, uma das frases que inclusive é do próprio Bach, né, que a senhora comentou comigo, a doença é o conflito entre a alma e a personalidade.
Sim.
O que significa?
Exatamente. O que que Dr. Eduard Bach chegou à conclusão? Que quando a pessoa, quando o ser deseja alguma coisa, está fazendo um trabalho, mas aquele trabalho não agrada a ele, está num casamento que não agrada, o que que quer dizer isso? Ele está em conflito com o quê? Com aquilo que a essência dele pede, que é estar bem, que é estar trabalhando num lugar bom, né? Mas o que é um lugar bom de trabalho? O que é um cônjuge bom, né? Isso vai da nossa estrutura pessoal. Então, quando começa a entrar nesse conflito entre o que eu quero, o que eu tenho, o que eu posso fazer e como eu posso reagir, é que a doença se instala para quê? A doença chega para ensinar. Então, quando a pessoa adoece, ela não adoeceu. Ela começou a se curar, porque a doença é sinal de que algo não está funcionando lá dentro, ou da espiritualidade, ou dentro da emoção, ou dentro da psique.
E isso, o corpo, né, ele dá sinais, ele nos ensina e às vezes a gente não escuta, né?
Não, a maioria das pessoas não escuta. Por exemplo, uma gripe. Quando que uma gripe surge? Uma gripe surge quando existe muita tensão nos ombros, quando a pessoa está muito tensa e aí a gripe vem para relaxar a musculatura, né? É claro que tem a intervenção também de vírus, bactérias. Uhum. Né? Como disse Einstein, né? Ele disse que para o desenvolvimento de vírus, bactérias, fungos e protozoários, eu incluo ainda as microfilárias, é preciso um terreno emocional propício.
Uhum.
Sem terreno emocional propício, não existe isso, né? Ah, mas então a gente pode considerar? Quem tem um terreno emocional propício? Como a gente vai saber como está lá dentro da gente? A gente só reconhece o que vai lá dentro da alma da gente quando a gente está com dificuldades ou quando já está enfrentando problema de saúde.